passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos uma vez mais na Tua presença para invocar o derramar do Teu Espírito Santo. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por nos permitir chegar aqui para cultuar o Teu santo e poderoso nome. Guarda cada variável desse culto para que tudo Te glorifique e tudo seja um instrumento de edificação, de salvação. Que a Tua palavra continue sendo pregada com intrepidez, com liberdade, com ousadia. Aceita, Senhor, esse culto, aceita cada detalhe, aceita cada louvor, aceita a palavra, aceita cada oração, aceita-nos, Pai. Nós clamamos a Ti, nós nos ofertamos a Ti e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se prepare para voar mais alto. Aleluia!
Com meu Deus posso ir mais alto.
Com meu Deus posso ir mais alto.
Como águia eu vou voar.
Como águia eu vou voar.
Com meu Deus posso ver mais longe.
Com meu Deus posso ver mais longe.
Como águia vou enxergar.
Posso ir mais alto.
Como águia eu vou voar.
Ministério Atitude, estou vivendo o melhor de Deus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos, hoje nós vamos falar sobre 100 dias de trabalho versus 617 milhões de dias de trabalho. E o texto que vamos usar, Mateus 18, de 21 a 35.
Pois é, queria convidar nesse momento o querido pastor Humberto Rodrigues. Ele tem algo muito especial para falar com todos nós aqui do nosso Cristo em Casa. Pastor Humberto.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, eu quero trazer aqui uma mensagem para você muito importante, muito relevante. É sobre a nossa querida igreja Cristo em Casa. Ao longo desses anos, ela tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, de evangelização, de vidas sendo tocadas pela graça, pelo amor de Deus, vidas sendo alcançadas, salvas, famílias sendo transformadas, milhares de lares atingidos pelo Brasil, inclusive fora do país, através aí das transmissões que a Melodia tem feito, mas principalmente em nosso Brasil, principalmente através da rádio, esse instrumento poderoso que hoje Deus tem usado para tocar vidas, para transformar corações, para alcançar famílias, e você é testemunha disso, testemunha daquilo que Deus tem feito, como essa palavra poderosa tem alcançado sua vida, sua família. E hoje Deus tem trazido ao coração, ao nosso coração, esse desejo pela expansão. Deus tem aberto portas através da afiliação de outras rádios em várias cidades do país, que podem então reproduzir a nossa programação com intenção justamente disso, de que você possa viver, de que pessoas possam vivenciar situações semelhantes a essa. Nesse testemunho que você vai ouvir, ouça agora com atenção o que Deus fez na vida através desse testemunho que você vai ouvir na vida desta pessoa. Ouça comigo.
Boa noite, Rádio Melodia. Em 2018 eu tive um diagnóstico de um câncer na garganta. E ouvindo a Rádio Melodia, a Igreja Cristo em Casa, aquilo me confortava, me dava paz. E eu conseguia dormir depois de ouvir a pregação, a palavra da Igreja Cristo em Casa. Foi muito confortante ter essa rádio para eu poder ouvir um culto à noite, enquanto eu estava com esse diagnóstico de câncer na garganta. Mas logo, breve, Jesus me curou e eu hoje estou muito alegre, muito feliz na presença do Senhor. Estou firme na presença do Senhor, entrei para a Igreja Batista, tem 9 anos que eu estou frequentando a Igreja Batista e estou muito feliz. E a Igreja Cristo em Casa me ajudou muito com as orações, com os louvores, com a pregação das palavras de Deus.
Como você pôde perceber, Deus tem feito, Deus tem agido, Deus tem usado a nossa rádio e principalmente a Igreja Cristo em Casa através desse instrumento poderoso. E para isso então, para que possamos alcançar mais vidas, para que possamos alcançar outros lugares, outras cidades do país, sua oferta é essencial, é importante demais nesta ajuda de podermos chegar mais longe, de podermos chegar a outros lugares. E você pode fazer parte disso. Você pode ser um instrumento na mão de Deus para abençoar a obra de Deus, este trabalho missionário, que você pode nos ajudar contribuindo também através desse mover de Deus, transformando vidas e alcançando corações. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E a Igreja Cristo em Casa, então, hoje abre a oportunidade de você também poder fazer parte desta obra missionária, expandindo o reino de Deus, nos ajudando a chegar mais longe, a alcançar outros lugares e alcançar outras vidas. E como você pode fazer isso? Através da sua contribuição, que pode ser por meio de um Pix. A nossa chave Pix é 21 999 07 0097. Vou repetir, anote aí, pegue um papel e anote aí, vou repetir para você. Chave Pix 21 999 07 0097. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade em fazer aí através do Pix, você também pode acessar o site da Igreja Cristo em Casa. O endereço lá na internet lá é igrejacristoemcasa.com.br. E lá você vai encontrar lá um botãozinho lá com o nome lá, Contribua. Você clica nele lá e aí vai surgir lá, vai aparecer os dados bancários da Igreja Cristo em Casa e você pode fazer a sua contribuição. Que Deus abençoe você. Seja generoso, seja generosa na sua oferta. Invista no reino de Deus, invista na salvação de almas e de vidas através da nossa Igreja Cristo em Casa. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.
Correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado, que Deus te recompense.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Muito bem, Fábio. Neste dia 25 de março, temos aqui vários nomes para serem divulgados, comemorados, pessoas que serão abraçadas aqui por todos nós da família Melodia. E você que faz aniversário e não tiver seu nome divulgado, não tem problema, que a homenagem também se estende a você. Ivana Santos Cassiano, parabéns. Jéssica de Santana, Severino de Souza, Elaine Mendes, Adriana Daniel da Silva, Maria Olímpia Lopes, Geucedi Neto da Silva, Jonathan Firminiano, Elias Santana Duarte, Isadora Siqueira Rodrigues. Parabéns para todos vocês. Meditem em Filipenses 1:2. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus lhes deem graça e paz. Felicidades.
Eu sou mais um filho teu que voltou e vai ficar. Quero te chamar de rei, quero te chamar de paz. E me enche com o seu mar, me transforma em um dos seus. Me perdoa se eu falhar, mas sabendo que és Deus, eu entrego.
momento muito especial do nosso programa. Como eu disse lá no início do nosso culto de hoje da Igreja Cristo em Casa, caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
E este é o momento em que nós falamos com Deus, um momento em que entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, entregamos a sua vida nas mãos do Senhor, intercedemos aqui uns pelos outros. É um momento em que nós temos certeza de que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Em João 14, 13, 14 diz que tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. É crendo nessa palavra que nós vamos falar com Deus e interceder por Raquel Pereira, que pede oração pela saúde, pela família. Rafael de Souza Pinho, de Petrópolis, também pedindo oração por libertação dos seus vícios e por toda a sua família. A Sandra Nogueira pede oração pela família, em especial cura e libertação da Aline Oliveira, que tentou suicídio. A Lídia Rocha, em Barreto, São Paulo, pedindo oração por toda a sua família também. Adelson Gomes Cardoso, de Niterói, pede oração pela família. Kleber Pereira, em Araruama, também pedindo oração por toda a família e todos do seu bairro. A Valéria pedindo oração por toda a família também. E o evangelista Carlos Damião Filho pede oração por ele e por toda a sua família e também pela sua igreja. Quem estará orando é o pastor Níger Martins.
Senhor Deus e amado Pai, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo. Senhor, quebra cadeias, quebra grilhões. Senhor, traz paz aos corações. Espírito Santo, vem até nós, traz consolo. Essa alma abatida, essa alma enferma, esse coração angustiado, entristecido, essa pessoa enfrentando um processo de depressão, essa pessoa num cárcere, Senhor. Essa pessoa com a alma aprisionada, essa pessoa literalmente aprisionada em uma prisão. Guarda, Senhor, os enfermos no hospital ou mesmo nas suas casas. Traz saúde física, emocional, espiritual. Senhor, ouve o nosso clamor e traz salvação acima de tudo, que haja, sim, encontros contigo, com Jesus Cristo, que possamos conhecer a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aceita o nosso clamor e seja bendito. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo, meu querido Michel Camargo, família Melodia, você, querido participante ativo aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos, eu sei que é um título diferente, né? Mas o objetivo era provocar mesmo um desejo em você em saber do que a gente vai falar. O tema da mensagem de hoje é 100 dias de trabalho versus 617 milhões de dias de trabalho. E o texto está em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. A versão que eu uso é Nova Almeida Atualizada. Queridos, antes de entrar no texto, há uma temática na teologia cristã, há uma temática na Bíblia que ela permeia todas as outras temáticas. Então, na hora de você adorar a Deus, na hora de você trazer uma oferta para Deus, na hora de você orar, tudo que você faz na sua relação com Deus vai passar por essa questão que nós vamos trabalhar aqui agora. Então essa é uma temática de que tempos em tempos a gente precisa voltar a ela. Não sei se você é pai, não sei se você é mãe, mas se você é, você vai entender com facilidade o que eu vou falar aqui agora. Há temas que de tempos em tempos a gente volta a falar com os filhos, né? Repetitivo? Não. Necessário. E esse é um tema absolutamente necessário. Vamos lá? Repito, Mateus 18, a partir do 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amados, Jesus tinha acabado de tratar sobre o que fazer quando um irmão pecar contra outro irmão, né? E toda uma orientação a esse respeito. Aí Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Pedro faz uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmativa. Isso é muito comum, né? A gente faz uma pergunta já afirmando alguma coisa. Então ele diz assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ou seja, ele pergunta, mas na pergunta já está embutida uma afirmativa. Até 7 vezes? Porque havia um conceito, amados, em que se deveria perdoar até 3 vezes. Pedro está alargando esse conceito. Pedro está dizendo assim: até 7 vezes. Porém, amado, Jesus vai dar uma outra dimensão para essa questão do perdão. Ele vai falar até 70 vezes 7. Que óbvio, queridos, é um número simbólico, né? Para dizer que não há limites para o perdão. É em função disso, amados, que Jesus começa a contar uma parábola. Por quê? Porque Jesus sabia que do ponto de vista humano, isso não tinha nenhuma viabilidade, né? Como perdoar alguém indefinidamente? O tema do perdão, queridos, ele é basilar no Evangelho. O tema do perdão, ele é fundamental no Evangelho. Jesus, ensinando-nos a orar na denominada oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Ou seja, ele faz uma relação de proporcionalidade entre o perdão que eu quero receber e o perdão que eu estou disposto a conceder. Mas a palavra de Deus diz: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Vale uma observação, queridos, quando a gente trata desse tema, e hoje a questão do perdão, ela tem sido muito atacada em muitos meios, em muitos. Hoje o pessoal está batendo e combatendo muito essa questão do perdão. Como perdoar? Isso é um absurdo e tal, tal, né? E coisas muito mais pesadas do que eu estou falando aqui agora. Quando a gente fala em perdoar, ninguém está dizendo que aquela pessoa lá que cometeu algo não tenha que, se ela cometeu um crime, hipoteticamente falando, então que ela não tem que ser denunciada, que ela não tem que pagar na justiça. Ora, se ela cometeu um crime, ela tem que pagar na justiça o crime dela, as consequências, a pena do crime dela. A questão não é essa, a questão é o meu coração. Por quê, queridos? Porque quando eu não perdoo, eu me torno simplesmente extremamente vulnerável a uma série de coisas. Há enfermidades que são sim fruto da minha incapacidade de perdoar. E o próprio texto lido mostra uma profunda tristeza, na verdade, a palavra usada é indignação de Deus quando eu não perdoo. Por quê? Aí vem o contexto da parábola. A parábola fala de um homem que tem um servo, e esse servo tem uma dívida para com ele. Essa dívida é astronômica. Na época, 10 mil talentos. Queridos, 10 mil talentos é aproximadamente... isso vai dar uma quantidade de ouro. O talento era pesado em prata ou em ouro, tá? Uma unidade de talento valia algo em torno de 34 quilos. Eu fui na inteligência artificial, queridos, para poder fazer um cálculo, tá? Os 10 mil talentos dariam hoje algo em torno de 30,85 bilhões B de bola de dólares. Um valor que a nossa mente não consegue nem alcançar, né? Então esse homem devia uma fortuna ao seu senhor. Tá lá e o senhor manda trazer ele e fala: não, vai pagar a dívida, vou mandar prender você, todo mundo, e acabou. Ele implora por misericórdia. O senhor dele se compadece e o libera de uma dívida impagável. Esse homem que acabou de ser liberado de uma dívida impagável encontra agora um servo dele, né? Um servo dele, que lhe devia algo em torno de 100 denários. Olha, amados, isso colocando a preço de hoje, porque um denário é equivalente a um dia de trabalho. Na realidade brasileira, algo em torno de 12 mil reais, 12 mil, 12 mil e pouco. Então veja a desproporção. Alguém que deve 12 mil reais é dinheiro, mas não dá para comparar com 30,85 bilhões de dólares. Você quer colocar isso em dias de trabalho, queridos? Esse homem, esse servo aqui, né, que não teve a dívida perdoada, ele devia 100 dias de trabalho. Porque um denário, repito, equivalente a um dia de trabalho. Então pense que você, eu não sei quanto você ganha, mas imagine que alguém, um amigo seu, uma pessoa querida do seu círculo, lhe peça um valor emprestado e você emprestou e essa pessoa não pagou. E esse valor equivale a 100 dias de trabalho seus. Você vai ficar chateado? Claro que sim. Você vai pensar: meu Deus, eu tive que trabalhar esse ano 100 dias de graça por causa desse fulano, né? Que veio, que me pediu, e eu ajudei e ele não me pagou. É motivo de tristeza? Claro que é, claro que é, claro que é. É algo insignificante? Não. 100 dias de trabalho não tem nada de insignificante. Mas é algo, queridos, que é possível resolver, né? Você vai ficar chateado, vai ficar triste, claro, mas você vai tocar a vida, vai conseguir caminhar e vencer. Já no outro contexto, você sabe quanto dá a outra dívida? A dívida com aquele senhor que perdoou, esse homem que não perdoou o seu conservo, dá 617 milhões de dias de trabalho. 617 milhões de dias de trabalho. Eu pedi de novo a inteligência artificial para fazer esse cálculo para mim, de tão astronômico que ele é. Ou seja, impossível de pagar. O que Jesus está querendo mostrar para nós, amados, de forma clara e inequívoca, é que por maior que seja a dívida de alguém para conosco, quando colocado em comparação com a nossa dívida com ele, ela mudou muito a sua proporcionalidade. Mudou muito a perspectiva, né? O que ele está dizendo é: como é que eu, que tive uma dívida perdoada de 617 milhões de dias de trabalho, claro que não é isso, né? É apenas um número para poder tentar botar alguma noção de proporcionalidade na nossa mente, que tive essa dívida absurda, impagável, astronômica, perdoado. Como é que eu, que fui perdoado, sou incapaz de perdoar aquele que tem uma dívida para comigo e que, proporcionalmente falando, diante da minha dívida com Deus, ela se tornou irrelevante, proporcionalmente falando. Por isso, queridos, o versículo 34 diz: indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Uma dívida que você paga nunca. Assim também o meu Pai. Jesus conclui, amados, conquanto a parábola já estava muito clara, ele conclui de forma muito assertiva: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Eu queria trabalhar de forma agora, uma vez que expliquei aqui todo esse contexto, de forma objetiva, o que que acaba acontecendo, queridos, com relação ao perdão segundo a palavra de Deus. Perdão traz cura física, perdão traz cura emocional, perdão traz, sim, cura espiritual. Mas o perdão bíblico, queridos, ele deve ser unilateral. Claro que todo mundo que peca precisa se arrepender e pedir perdão a Deus né? E Deus então vai perdoar essa pessoa segundo a misericórdia e soberania dele. Agora, eu que fui ofendido, você que foi ofendida, que você que foi ofendido, nós não podemos esperar a pessoa vir até nós pedir perdão para nós perdoarmos. Nós precisamos liberar o perdão o quanto antes. Significa que você tem que imediatamente falar com essa pessoa? Olha, queridos, eu vou falar algo aqui polêmico. Não. Às vezes você precisa esperar um pouquinho. Até para você conseguir falar com essa pessoa de forma adequada e cristã, né? Dependendo do grau da ofensa e do quão próximo está essa ofensa do momento agora, talvez você não tenha condição de falar com essa pessoa. Você precise mais ainda da ação do Espírito Santo no seu coração, mas você já precisa liberar esse perdão imediatamente. O 70 vezes 7 é para poder dizer que o perdão cristão, ele não pode estar baseado num limite, num número. Ah, até 3 vezes eu vou suportar, até 5 eu vou suportar, a partir daqui eu não vou suportar. Por quê? Porque não é assim que Deus age comigo. Não é assim que... Se Deus agisse assim comigo, amados, eu já estava no inferno há muito tempo. Mas, queridos, perdão vai muito além de um sentimento. Perdão é um ato de obediência. Ah, mas eu não estou com vontade de perdoar. Bom, eu não estou com vontade. E às vezes demora a vir essa vontade por causa do grau da ofensa, do grau da tristeza que essa pessoa me provocou. Mas eu tenho uma certeza, eu sou crente. Eu sou nova criatura, eu vivo em novidade de vida. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que uma vez que eu estou vestido, né, dessas novas vestes, da minha nova vida, faz parte dessas novas vestes o perdão. Aquele Níger antigo, aquele não era obrigado, muito pelo contrário, ele guardava ressentimentos, uma série de coisas. Esse Níger aqui, ele tem sim que perdoar, porque faz parte da minha nova vida. Portanto, perdão é mais que um sentimento, queridos. Perdão é um ato de obediência, perdão é uma atitude. Eu tomo a atitude de obedecer a Deus e liberar o perdão. Mais ainda, perdão não é esquecimento. É um erro achar que quem perdoa esquece. Se você não esqueceu, é porque você não perdoou. Isso não é verdade, queridos. Esquecer é amnésia. E não há nada na Bíblia que diga que eu tenho que esquecer. É claro, o que eu vou conseguir é superar. É claro, o que eu vou conseguir é chegar num momento em que esse pensamento não vai me causar mais tanta dor como causa, né, nos primeiros momentos. Mas eu sei o que aconteceu, né? Quando a palavra de Deus diz que Deus se esquece, é uma maneira de dizer que Deus não toca mais naquele tema conosco, que Ele apagou nesse sentido. Não é que Deus deixou de ser onisciente, Deus deixou de saber o pecado que eu cometi. Amados, então cuidado, porque muita gente fica aqui, tá vendo, você... Mas, queridos, perdoar é parte do ofendido, mas reconquistar a confiança é parte do ofensor. Isso é algo que acontece muito, tá, queridos? A pessoa ofende a outra, o A ofende o B. Aí o B perdeu a confiança no A. E o A fica dizendo, você não me perdoou? Tem que confiar em mim. São coisas distintas, amados. Perdoar é uma coisa, confiar de novo é outra coisa. Porque recuperar essa confiança requer tempo. Recuperar essa confiança requer atitudes por parte daquele que me ofendeu, daquele que fez algo com que eu perdesse a confiança nele, né? Mas, queridos, perdão, repito, traz cura física, perdão traz cura emocional, perdão traz cura espiritual. Cura física, porque muitas enfermidades estão associadas a essa falta de perdão. Você sabe o que é ressentimento? Ressentimento, sabe o que é ressentir? O substantivo ressentimento, o verbo ressentir. Ressentir é sentir de novo. Vamos imaginar que hoje eu lhe faça uma grande ofensa. E aí, claro, você sente. Até você liberar o perdão, você fica sofrendo, porque a cada vez que você pensa na minha ofensa, você ressente. Olha, querido, você já sofreu quando eu fiz a ofensa. E aí você vai ficar a cada dia, e na verdade, você sabe como é que é isso. É muito mais do que cada dia, né? Dependendo do caso, da pessoa, do nível da ofensa, aquilo fica, você fica pensando naquilo toda hora. E aí imagine você o tempo todo ficar com aquele sentimento toda hora voltando, como se ele estivesse ali com você fazendo a ofensa naquela hora. Não tem saúde que suporte. problemas cardíacos, problemas gástricos, intestinais, síndrome do intestino irritável. Tudo isso está diretamente associado às questões de tensão, às questões do emocional, às questões da falta de perdão. Perdão traz cura emocional, nos liberta de cadeias do passado, queridos. Nos dá condição de viver e viver com qualidade, como é o desejo de Deus. Você lembra João 10 e 10, Evangelho de João 10 e 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pois é, queridos, né? Perdão traz cura espiritual. Por que traz cura espiritual? Porque nós não podemos ser perdoados, queridos, se nós não viermos a perdoar. É a palavra de Deus quem diz. Que loucura, né, queridos? Que loucura. Perdão cria seríssimos obstáculos à minha relação com Deus. E eu não vou aceitar, em nome de Jesus, que nada nem ninguém se interponha na minha relação com Deus. O perdão cria esse obstáculo e nós provamos isso hoje lendo esse texto de Mateus 18, de 21 a 35. Né? Nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Já falei e estou enfatizando aqui. Quando não perdoamos, amados, nós mostramos que nunca entendemos de verdade o sacrifício de Cristo por nós. Porque se eu entender o sacrifício de Cristo por mim, eu não tenho outra opção a não ser perdoar. Mas talvez você diga, mas eu como é que eu faço? Eu quero perdoar, mas eu não consigo perdoar. Olha, se você disser hoje para mim que você quer perdoar, mas não está conseguindo, eu vou dizer que você está começando de fato a entender o que é o cristianismo. Parece loucura o que eu estou afirmando aqui agora, né? Por quê? Porque você quer, mas você não consegue. Porque é assim. A gente quer, mas está numa luta, porque você está começando a conhecer o cristianismo. E aí, o que você faz? O que você faz? Você vai obedecer. Mas como? Você vai ao Espírito Santo e fala, Espírito Santo, eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não estou conseguindo. E o Espírito Santo vai te capacitar a perdoar. Amados, no Evangelho, nós dependemos de Cristo até para depender dEle. Se não for Ele, eu sequer sei que eu dependo dEle. Por isso, Deus seja louvado pela palavra dEle, que me mostra que eu dependo dEle. Então, eu dependo dEle para servi-Lo, eu dependo dEle para fazer a vontade dEle, eu dependo dEle para agradá-Lo, eu dependo dEle para entender que eu dependo dEle, ou seja, eu dependo de Cristo para tudo. Por isso que o Evangelho é cristocêntrico, Cristo está no centro de todas as coisas. Permita-me tentar ajudar você. Essa noite pode ser uma noite de libertação. Essa noite pode ser uma noite de cura. Essa noite pode ser uma noite de salvação, de reconciliação. Quando a gente fala sobre perdão, a gente pensa muito nas grandes ofensas. Né? Nas grandes ofensas, adultério, traições e tantas coisas. Mas o perdão deve ser praticado cotidianamente, no dia a dia, nas, entre aspas, pequenas coisas. Porque as pequenas coisas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e se não forem lavadas pela misericórdia de Deus, através do perdão, aquilo ali vai acabar desembocando em algum momento em algo muito, muito, muito delicado, muito, muito, muito difícil, muito, muito, muito difícil. Não há uma família, uma única família, queridos, que não precise praticar o perdão. Toda família tem problemas. Toda família tem dificuldades, toda família tem ofensas. O que sustenta a família não é que naquela família não há brigas, naquele casamento, naquela relação ali de pais com filhos, não há conflitos. Isso não existe. Isso não existe. A diferença é que há famílias que praticam o perdão e há famílias que não praticam o perdão. Elas vão empurrando, mas o coração está fechado há muito tempo. É filho com pai, é esposa com marido, é nora com a sogra, são primos, são irmãos, que vão simplesmente acumulando, guardando, aturando ali, mas claramente não conseguiram liberar o perdão. Como fazemos? Hoje precisamos reconhecer que nós precisamos perdoar. Perdoar é um ato de misericórdia para consigo mesmo. Se você agora está pensando que nós estamos falando que não é por causa da pessoa que te ofendeu, bom, para ela vai ser ótimo, mas sobretudo é um ato de misericórdia para com a sua própria vida. Ah, queridos, já pensou? A pessoa te machucou, a pessoa te ofendeu e muitas vezes ela está tocando a vida dela e você está definhando e você está morrendo. E a sua relação com Deus está sendo seriamente abalada porque aquela mágoa está te tomando, esse ressentimento está te tomando, você já não consegue mais fazer a obra de Deus, você está cada vez mais enfermo, sem ânimo, sem vigor. Pois é, hoje é noite de perdão. Às vezes, no Evangelho, amados, a gente vai procurar o caminho mais difícil, acha que tem que ir não sei aonde, tem que procurar não sei quem, porque fulano tem um poder, tem uma oração não sei o quê. Ah, queridos, não é o que a Bíblia diz. E nós somos o povo da palavra de Deus, o povo da Bíblia. Tantas e tantas vezes, a cura que você precisa, o milagre que você precisa, a libertação que você precisa está aqui, em aprender a perdoar. Em entender que Deus, na pessoa de Cristo, nos perdoou de uma dívida absolutamente impagável. Logo, não tem como eu querer me colocar numa posição na qual eu não libero perdão. Se Deus me perdoou, como é que eu não vou perdoar alguém? Repito, ah, pastor, mas e as minhas emoções? Tudo isso Deus vai trabalhar. Hoje, quero fazer uma recomendação final, reiterar uma recomendação aqui agora, nesse final. Se não está conseguindo, vá a Cristo e diga: Senhor, Tu me perdoaste de uma dívida que eu jamais poderei pagar. Então, eu preciso perdoar essa pessoa, mas eu não consigo. E aí você começa: me ajuda, e o Espírito Santo vai te capacitar. É, queridos, graças a Deus, todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se torna templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, e por habitar em nós, amados, então nós temos condição de liberar perdão. Deixe-me dar uma dica para você, uma dica final, né? Toda vez que, primeiro, você pratique agora, vai e diga: Senhor, eu libero perdão sobre fulano, fulano e fulano, porque sei que tenho que fazê-lo, em nome de Jesus eu perdoo essa pessoa. E aí, toda vez que vier o pensamento daquilo que ela fez com você, você abençoa essa pessoa. Você ore por ela, você ore por ela, você ore por ela. Minha esposa tem uma expressão que eu gosto demais. Toda vez que alguém faz alguma coisa com ela, toda vez, até que eu estou brincando com ela, implicando, coisa de marido e mulher, ela fala assim, brincando: eu não te dou esse poder, né? Estou mexendo ali com ela, brincando para querer irritar ela, assim, não te dou esse poder. Isso é claro que é uma brincadeira entre a gente, mas quando tem um contexto que não é uma brincadeira, isso é muito sábio. Não dê para essa ofensa o poder de destruir você. Não dê, não dê. Como que você não dá o poder para essa ofensa te destruir? Perdoando. E a cada vez que vier o pensamento, não fique num ressentimento que vai te adoecer. Abençoe essa pessoa. Libere perdão de novo. E isso vai te trazer saúde, cura, não só para você, mas a todos que estão ao seu redor e te amam e são, de alguma forma, afetados pela sua vida. Deus te abençoe sobremaneira. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de perdão, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de transformação. Você tem que imediatamente falar com a pessoa? Não, fale o mais rápido possível, mas você tem que imediatamente liberar perdão. Talvez hoje essa cura, esse milagre que você tanto busca, esteja começando a acontecer através da liberação de perdão. Peça ao Espírito Santo, ele vai lhe capacitar. Deus abençoe sobremaneira a sua vida, Deus abençoe sobremaneira a sua casa, a sua família. Tenha vida na presença de Deus, tenha vida com qualidade, uma vida cristã que honre o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, amados, amamos vocês. Fiquem na paz, 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 paz.
Tanta amargura esconde o medo de não acertar, sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra quê? Viver assim, com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca. Cura-me.
este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas, muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Jesus, eu te amo mais e mais.